Especialistas defendem que o setor do turismo em Angola tem enfrentado várias dificuldades. A captação de mais investimentos e o estabelecimento de políticas capazes de atrair parcerias credíveis fazem parte das necessidades atuais. As medidas avançadas surgem numa altura em que as autoridades angolanas alegam que o novo regime de isenção e de fiscalização de vistos vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório. Mais investimento nos quadros angolanos para o asseguramento do desenvolvimento da cadeia turística nacional e promoção de ofertas atrativas e sustentáveis foi o que defendeu recentemente em Luanda Ângela Bragança, a ministra angolana do Turismo. Para a governante, outro ponto focal é a valorização da capacidade nacional para resolver os problemas difíceis ligados à falta de divisas e à consequente crise económica e financeira que assola Angola, que assola o país.
É que, de facto, nós temos que avaliar a nossa capacidade humana em matéria de quadros especialistas nas diferentes áreas. Porque, de facto, há que priorizar os nacionais. Há que capacitar, mesmo na ótica das dificuldades cambiais atuais, é preciso que se tenha presente que investir no angolano é uma forma de resolver problemas difíceis que enfrentamos hoje no domínio de cambiais. Nós temos, nos momentos de licenciamento, temos visto que algumas unidades hoteleiras insistem em licenciar por períodos de 3, 4 anos chefes de sala. É inconcebível. Nós temos recusado quando verificamos que uma determinada unidade solicita a prorrogação de 2, 3, 4, 5 anos para um mesmo chefe de sala. Pensamos que durante 4 anos é possível, sim, formar um chefe de sala angolano e pô-lo à altura. Esta é uma realidade que juntos devemos analisar e definir caminhos. Como é sabido, as disponibilidades de vagas no setor público estão condicionadas e, não obstante a realidade que vivemos, temos que concordar que é o setor privado quem mais emprega. É neste setor onde as necessidades do turismo doméstico ou internacional apelam cada vez mais por quadros e trabalhadores bem formados, diferenciados e com uma visão moderna sobre o turismo.
Os estudantes de hotelaria e turismo pensam em pôr os seus dons a render a favor do país. Todavia, a falta de oportunidade tem sido um dos handicaps.
Na verdade, como qualquer estudante, sempre que termina uma formação, a tendência é, de facto, mostrar aquilo que ele aprendeu durante a sua carreira estudantil. E como profissional, ou seja, como estudante de turismo, a área que com os colegas temos pensado em fazer é exatamente no setor de projetos turísticos. O Ministério da Hotelaria e Turismo não constrói estrada, não constrói chafarizes. Então é sinônimo de que outros setores devem se envolver para facilitar a dinâmica do destino a fim de reter mais turistas a visitar o mesmo local. Exatamente. É uma oportunidade, de facto é uma oportunidade, não só como estudante, mas sim como angolano também. É no meu país onde eu gostava de trabalhar. E as oportunidades, para além de nós, como estudantes, criarmos as nossas próprias oportunidades, mas quando aparecem entidades que criam para nós, devemos aproveitar. Vamos deixar os currículos e, a qualquer altura, a instituição achar interessante a nossa formação, mais do que falar, é melhor praticar no lugar onde formos selecionados.
Nós estamos preparados, nós somos finalistas do curso de turismo na Faculdade Metodista e nós temos recebido informações e somos capazes de ocupar os cargos dos repatriados. Ocupam. Olha, por coincidência, eu já trabalho na área. Eu tenho uma empresa em Cacoaco mesmo, de frente à Igreja do Santo Antônio. Eu já trabalho na área, estou no ramo da hotelaria e turismo. E por acaso não tenho tido muita dificuldade, porque o curso já auxilia com o meu trabalho, é só uma mais-valia.
O desenvolvimento de iniciativas individuais e coletivas pode ser a solução para o crescimento do setor hoteleiro em Angola. Segundo Feixabera, titular do Pelouro, que reconhece, por outro lado, os vários condicionalismos ainda existentes, face à necessidade de se captar mais investimentos e parcerias estratégicas credíveis que produzam resultados. O incremento do turismo carece também de investimentos para as infraestruturas, formação em marketing, com vista à realização de uma estratégia integrada de promoção do turismo, explicou a ministra, que destacou ainda o novo regime de isenção e de facilitação de vistos, que vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório e abrir o país para oportunidades.
Desenvolvam iniciativa, utilizem a internet para ir à busca de ideias, à busca de experiências, porque há muitas. Claro que o setor público tem que acarinhar, apoiar essas iniciativas. Temos consciência que existem muitos condicionalismos, mas convidamos-nos a acreditar e a agir. O desenvolvimento do cluster do turismo carece de investimentos para as infraestruturas, para a formação, para o marketing, com vista à realização de uma estratégia integrada de promoção turística. Temos de captar investimentos nacionais e estrangeiros para o desenvolvimento do turismo, realizando estudos e estabelecendo políticas capazes de atrair parcerias credíveis para projetos estruturantes que produzam resultados, isto é, retorno económico e geração de oportunidades duradouras e sustentáveis. Temos propósitos firmes no domínio do turismo: ombrear com os demais países nas estatísticas do turismo em África e no mundo. Mas, para o efeito, temos de trabalhar para criar um ambiente propício ao turismo. Um importante passo foi dado com o novo regime de isenção e de facilitação de vistos, decretado pelo Executivo, que vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório e abrir o país. Outras medidas seguirão, nomeadamente em relação às acessibilidades, ao saneamento, porque temos que ser justos e acreditar que, com esta agressão que nós verificamos hoje nas nossas praias, como foi o caso que a televisão passou há dias com Cacoaco, a praia de Cacoaco, não é possível atrair o turismo. Nós temos que trabalhar todos para criar um ambiente de saneamento que permita tornar agradável estar nas nossas praias, estar nos locais onde há produtos turísticos.
A Associação de Hotéis e Resorts de Angola é a favor do desenvolvimento de políticas que permitam a transformação das unidades hoteleiras de Angola em marcas internacionais, o que fará do país um lugar credível do ponto de vista turístico. Ramiro Barreiro, secretário-geral da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, é a favor do investimento em setores conexos ao turismo.
Para que, efetivamente, o investimento estrangeiro também venha para o país e que os hotéis consigam absorver joint ventures com estrangeiros, etc., etc., inclusivamente muitos proprietários dos hotéis poderem transformar os hotéis em marcas internacionais, como o Intercontinental, o Sheraton, o Ibis. Portanto, há aqui várias marcas internacionais que nós podemos trazer para o país. Isto vai permitir também que dê uma certa credibilidade lá fora. Se tivermos um Hilton no nosso país, vamos ter uma grande credibilidade lá fora. O que é importante é que, para além destes investimentos que podem ser feitos nesta área, também se façam investimentos diretos no país, em várias áreas. Nós temos uma costa de 1.600 quilómetros, nós temos muitos recursos florestais, podemos fazer o ecoturismo, temos muita fauna. Portanto, há aqui um leque muito grande onde é possível, efetivamente, que os investidores venham e façam diretamente investimentos para captar turistas que venham de fora com alguma qualidade e alguma sobriedade no trabalho que se vai fazer.
A ministra do Turismo, Ângela Bragança, reconheceu ainda a necessidade do país trabalhar na melhoria da certificação das unidades hoteleiras, de restauração e similares, estruturação dos produtos e espaços turísticos, para além da implementação do Fundo de Fomento do Turismo.
Temos que trabalhar na melhoria da certificação das unidades hoteleiras, de restauração e similares, na estruturação dos produtos e espaços turísticos, na comercialização dos produtos turísticos e na implementação do Fundo de Fomento do Turismo. A reunião de ministros africanos do turismo, realizada recentemente na Alemanha, à margem da Feira Internacional do Turismo de Berlim, concordou com uma agenda de 10 pontos da OMT para a África, documento que será apreciado e aprovado na reunião da Comissão da OMT para a África, que terá lugar no mês de junho em Abuja, na Nigéria. O potencial turístico do continente é uma realidade e, deste modo, os ministros decidiram engajar-se numa abordagem coordenada para aproveitar esse potencial e para convencer os outros setores económicos sobre o impacto do turismo em benefício das sociedades e das suas comunidades e promover o turismo como uma prioridade nas respectivas agendas nacionais, para inverter a atual situação em prol de estatísticas mais robustas que atestem um crescimento contínuo do turismo no continente. Porque nós temos que constatar que há uma aberração, porque a África tem, em termos de potencial turístico, a maior diversidade. E diversidade virgem, mas não tem infraestruturas, tem um déficit grande em quadros e outros meios para facilitar o turismo. Então há que trabalhar juntos para inverter e fazer com que haja um crescimento que se verifique hoje ao nível da Europa e noutras regiões do mundo.
Foi com estas palavras que Ângela Bragança abriu a Conferência Nacional dos Quadros de Hotelaria e Turismo, que decorreu em Luanda de 16 a 17 de março. Com perto de 500 hotéis de 3 a 5 estrelas, 1.200 pensões, motéis e residenciais, albergando cerca de 60 mil quadros, Angola precisa de criar, nos próximos tempos, perto de 500 mil empregos, onde o setor do turismo poderá ser o que mais quadros vai empregar. Para o efeito, a Associação de Hotéis e Resorts de Angola entende que se precisa trabalhar mais e falar pouco para que o setor do turismo seja uma área estratégica para acrescentar valor à economia angolana.
Vamos reconhecer, temos muitas debilidades. Precisamos de trabalhar muito, falar pouco e trabalhar mais e fazermos muito mais para credibilizarmos o nosso país e fazermos com que o turismo seja uma área muito importante para acrescentar valor à riqueza nacional, ao produto interno bruto e que crie muitos empregos, porque é isso que o país precisa. Quer dizer, nós há uma... Angola precisa criar cerca de 500 mil empregos. Isto, nos próximos anos, isto vai implicar muitos desafios e nós, no setor do turismo e hotelaria, podemos contribuir significativamente com este número. Se calhar vai ser o setor que mais vai emprestar quadros no setor de emprego. O país, neste momento, nós devemos ter, nesta altura, cerca de 500 hotéis entre 5, 4, 3 estrelas e pensões residenciais. Motéis devemos estar na ordem de 1.200. Nós dizíamos que há uns anos atrás devíamos ter na ordem de 120 a 150 mil quadros, hoje devemos estar a metade, porque a crise foi muito forte e o setor ressentiu-se muito. O setor do turismo é um setor que se ressente muito. Ressente-se das crises, ressente-se da guerra, ressente-se de catástrofes, ressente-se do terrorismo, ressente-se de tudo. É só vermos nos países do Maghreb que de repente deixaram de ter muitos turistas, porque é um setor muito sensível, muito volátil. O que é preciso? É de facto de regimentarmos e a nossa economia, conforme vai crescer, o setor do turismo também vai crescer. E o desafio que estamos aqui a fazer é todos nós, todos os setores, porque isto é um trabalho conjunto de todos os setores, é fazer com que o turismo venha de facto absorver nos próximos anos muita gente.
Há anos, a ARA tinha nas suas projeções cerca de 600 mil visitantes, turistas a desfrutar das paisagens angolanas, porém nos últimos 3 anos. A situação piorou devido à crise económica e financeira, o que resultou na redução da presença de turistas no país. A organização pretende implementar o prémio de qualidade dos hotéis, o que, na sua perspectiva, vai permitir a demonstração de trabalhos num bom ambiente de concorrência. Isto, de acordo com Ramiro Barreiro, vai igualmente fazer com que os hotéis angolanos trabalhem com maior rigor e prestam um serviço com maior qualidade.
Nós tivemos em 2014 cerca de 600 mil visitantes, mas as nossas projeções nos últimos 3 anos, com o agudizar da crise, é que baixou substancialmente. Eu diria, e este não é um dado oficial, são nossos cálculos, não devemos ter ultrapassado os 200 mil, porque não é um turismo de lazer, é essencialmente um turismo de negócios. Agora precisamos é desenvolver o turismo de lazer, porque nós temos muitos recursos para as pessoas virem aqui passar férias, descansarem e esquecerem dos seus grandes problemas na Europa e trazerem recursos para Angola. 15, 16 e 17, portanto, nestes últimos 3 anos. Os hotéis já têm as suas categorias bem definidas. O que nós pretendemos, efetivamente, é implementar implementar um prémio de qualidade para os hotéis, porque isto vai permitir que os hotéis trabalhem com uma concorrência salutar que lhes permite, efetivamente, depois nós podemos escolher quais são os bons, os maus hotéis e aquele que vai ganhar este prémio de qualidade. O que é que vai acontecer? Não só a votação é feita pela Associação dos Hotéis com base em alguns pressupostos, mas também as pessoas vão poder, através da web, através daquelas anotações que fazem permanentemente nas páginas web e no WhatsApp, etc, etc, nas redes sociais, podemos aferir quais são os hotéis que de facto podem ganhar este prémio porque têm mais qualidade. Isto o que é que nos vai permitir? Vai nos permitir que os hotéis trabalhem permanentemente com muito mais qualidade, afinem as suas máquinas e o setor se torne muito mais competitivo. Portanto, em toda a parte do mundo, se vocês repararem, mesmo internacional, há prémios de qualidade que são dados às grandes cadeias internacionais. Portanto, estamos a tentar copiar bem o que se é feito lá fora também. Não, eu acho que não há varinhas mágicas para essas situações. O que nós pretendemos, efetivamente, é começarmos. Vai ser um processo ainda longo, porque o processo de consolidação da atividade do turismo, e estou a falar especificamente na área da hotelaria, ainda é um processo que vai demorar. E se reparar, esta ação que estamos a ter aqui no domínio do Quadros visa fundamentalmente consolidar mesmo que os hotéis tenham quadros ao nível, porque podemos ter as estruturas, mas se não tivermos os pilotos para conduzirem os grandes carros, vamos ter uma dificuldade enorme no que vai ser, de facto, o futuro do setor. Por isso é que este exercício, ao nível dos quadros, visa mesmo ver com que quadros é que o país pode contar, com que técnicos é que nós podemos contar para desenvolvermos o nosso país. E como repararam no discurso da Sua Excelência, a Sra. Ministra, ela diz que temos que priorizar os quadros nacionais. E temos muitos quadros nacionais formados, mas que o mercado não está a conseguir absorver.
A Conferência Nacional de Quadros da Hotelaria e Turismo levou a debate assuntos como recursos humanos no desenvolvimento da hotelaria e turismo em Angola e a importância dos recursos humanos na dinamização do turismo em Angola. As discussões à volta da melhoria do setor hoteleiro e turístico no país surgiram numa altura em que pesquisas internacionais denunciadas pela Organização Não-Governamental Portuguesa, QERCUS, durante o 8º Fórum Mundial da Água, realizado de 18 a 23 deste mês, em Brasília, dão conta que a água engarrafada consumida em Angola não é potável, sendo que tem sido contaminada à partida pelo plástico usado para sua conservação. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.